93, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Power com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC.
Chegamos, é o Papo de Craque TMC desta quinta-feira que tá começando. 7 de maio de 2026, mais um Papo de Craque na área. Final de semana tá chegando, galera, e aí vai rolar mais uma rodada do Brasileirão, mais uma rodada também da fase decisiva da Segundona Sanepar. E amanhã a gente vai começar a tratar do final de semana. Claro que no Factual a gente vai falando também aqui dos adversários, das atualizações, do que vai rolar no final de semana para a dupla Atletiba e também para o Tricolor. Mas hoje a gente vai falar dos gringos, dos estrangeiros, das influências. Se amarrando um pouco mais nessa rodada que vai rolar no final de semana. O Vasco vai receber o Furacão, o Inter vem visitar o Coritiba e a gente vai falar dos gringos, da influência do Atlético, desse cartel colombiano aí, a tropa da Colômbia. A gente vai falar dos gringos, do Vasco da Gama também, das influências. O Atlético tem desfalques aí, e um desfalque pesado, um trem é o desfalque do Furacão pro final de semana. O Coxa também tem os gringos aí como base do time, e a gente vai falar também dos caras, das possíveis convocações aí pra Copa, jogadores do Internacional que tem aí, que vai sofrer porque o calendário vai parar. Mas os caras vão também ser convocados para outras seleções. A gente vai tratar bastante disso no papo desta quinta-feira e depois também vou atualizar os nossos por aqui. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Se liga aí que o papo de craque desta quinta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, tá começando o papo de hoje para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. E aí, qual foi a última vez em que os finalistas da Champions não foram campeões nacionais? Na mesma temporada? 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. R$100 pro Almacan no Prêmio 1. No 2, uma ducha da Enerbras. A última vez em que os finalistas da Champions não foram campeões nacionais na mesma temporada. Manda a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quintona. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Power com Brasil, a energia do seu negócio. E aí, vamos começar o papo de hoje então falando desses gringos aí, do que tem pro final de semana, gente. O Atlético tem um desfalque considerável pro próximo final de semana, o Viveiros não vai jogar. A Monique já vem falando aí que a expectativa é o Renan Peixoto mesmo para esse jogo. Do outro lado também, o Vasco tem o Andrés Gomes, pô, que é um cara que é um dos destaques aí do time. Se não, acho que da parte ofensiva ali, o cara que faz uma diferença. Tem outros também. O futebol brasileiro, ele tem, nesses últimos anos aí, nas suas, digamos assim, nas montagens dos elencos, os caras têm olhado. Muitas vezes uma segunda prateleira do futebol sul-americano, muitas vezes tem os gringos voltando também do futebol europeu. E a gente vai falar disso, começando com você aí, De Lázari, dessas influências. Eu já vou me amarrar no final de semana, porque o Atlético tem o desfalque, o grande jogador do time hoje, cara, e que vai fazer uma diferença danada. E já vou puxar outro assunto também, que eu falei semanas atrás aqui. Se o Viveiros tivesse feito uma Série A, talvez, no ano passado, não sei se ele estaria na Copa. Mas ele chegaria aí com esse rendimento para ser convocado. Aí depois, se convocado ou não, deixa lá com o comandante para ver se ele ia jogar. É uma questão do time também, né? Mas, o nosso assunto principal do papo aqui de hoje, eu puxo isso. O Atlético já não tem um da tropa da Colômbia pro final de semana. Tudo bom, Delinha?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço para você e a todos. Edgar, os dois confrontos dos nossos times é no final de semana, Vasco e Atlético, Coritiba e Internacional, têm bastante influências de atletas estrangeiros nas partidas. E tem sido uma constante, né, nesse campeonato brasileiro, porque praticamente todos os times têm estrangeiros no elenco. Aliás, só o Mirassol acho que não tem estrangeiros no elenco. Tem? Mas tem, o Nicolas já me disse que tem. Mas enfim, numa quantidade menor então. Mas realmente chama atenção. Essa questão dos colombianos é impressionante. Tem um levantamento da revista Trivela. Em 2016, 10 anos atrás, o Brasileirão tinha 12 colombianos. Agora tem 29. 5 são do Atlético. E ainda você tem que considerar que teve o Aguilar, que foi só registrado no BID e nunca jogou, já foi embora. E o Alejandro Garcia, que está no clube, é um atleta do clube sob contrato, mas não faz parte do registro no Brasileirão, não está à disposição. Então, você ainda considera esses dois, mas os outros 5 que jogam regularmente. Tem o Viveiros, né, que é o principal deles, o artilheiro do Brasileirão, não está à disposição para esse jogo pelo terceiro amarelo, o Aguirre, o Terán, o Mendoza e o Portilla. Então, você tem 5 colombianos desses 29 no Brasileirão. O Vasco tem 4. Então é um duelo assim que vai ter um confronto cheio de colombianos, né? Apesar do desfalque do Viveiros, no jogo de domingo lá em São Januário. O Vasco tem o Carlos Cuesta, zagueiro, que constantemente é convocado para a seleção. O atacante Andrés Gomes, esses dois têm boa chance de estarem na Copa do Mundo com a seleção colombiana. Tem mais o meio atacante Johan Rojas e o Marino Inestrosa, que não tem jogado como titular por enquanto, está sendo muito cobrado porque foi um altíssimo investimento e não deu o retorno esperado até agora, mas muitas vezes cai naquela do cara realmente ter tido dificuldade de adaptação, ele que era o principal jogador no futebol colombiano quando foi contratado pelo Vasco na virada de 2025 para 2026. Então, claro que tem o desfalque do Viveiros, mas a gente, contando os outros, né, colombianos do Atlético, mais os colombianos do Vasco, durante o jogo, ou como titulares, ou entrando depois, a gente pode ter 8 colombianos de lado a lado no jogo de domingo em São Januário. Eu acho que até o Odair Hellmann falou sobre isso recentemente, quando foi questionado, que é uma questão do mercado, um investimento de valor, não que seja baixo, mas mais baixo do que dentro do mercado brasileiro para contratar jogadores. E aí, por exemplo, o Atlético aposta nisso, e já não é de agora, né? Começou lá na primeira década dos anos 2000, quando, falando em colombianos, tinha, por exemplo, o Davi Ferreira, tinha o Valência e outros jogadores, né, que passaram todo esse tempo, não só colombianos e estrangeiros. Então, é uma aposta que os clubes fazem. Com o aumento do limite de estrangeiros, de primeiro de 5 para 7, depois de 7 para 9, a partir de 2024, aí isso daí realmente chegou num nível bem alto, né, de atletas estrangeiros nos clubes brasileiros. Eu não acho que tire espaço de jogadores da base, é só você ver o exemplo do próprio Atlético. Mais de 45% do elenco do Atlético é formado por jogadores da base. Não acho que você tire tanta oportunidade assim, mas realmente o salto de 5 para 7 para 9 foi meio rápido, né? Talvez, e isso até está sendo discutido. Foi discutido no último congresso técnico entre os clubes antes desse Brasileirão e vai ser discutido novamente. Existe a chance de diminuir, mas há o entendimento dos clubes também que há vários contratos vigentes. Não pode chegar no congresso técnico hoje e falar: a partir de amanhã é 7 ou volta para 5. Não pode, tem um monte de contrato em vigor. Então, se isso acontecer no próximo congresso técnico, vai ser levado em conta ali para 2-3 anos à frente. Mas, por enquanto, são 9 estrangeiros permitidos e por isso que a gente tem tantos no Campeonato Brasileiro. Esse confronto, Vasco e Atlético, chama atenção pelos colombianos, são 29 no atual Brasileirão. E, repito, o Viveiro está suspenso, mas mesmo assim, podemos ter 8 de lado a lado no jogo de domingo em São Januário. E o confronto entre Coritiba e Internacional também tem uma grande influência dos gringos. Por mais que o Coritiba não tenha tantos estrangeiros, tem o capitão do time, também colombiano, Sebastián Gómez, tem o Josué, né, que é o camisa 10, destaque já no Coritiba desde 2024, e tem o La Vega, que já marcou 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, por mais que não seja um titular absoluto, é um cara que sempre tem oportunidades. E do lado do Inter, ainda mais. São vários estrangeiros, também colombianos, um dos principais atacantes também da seleção colombiana, o Carbonero, deve ser titular. O Borré vive um momento ruim, fez gol ontem com os reservas na Recopa Gaúcha, mas é o cara mais famoso, né? E estava em todas as convocações da seleção colombiana até a última, tanto ele como o Carbonero têm chances reais de estarem na Copa. Daí, sem falar do Bernabé, que virou um atacante agora, um argentino, o volante Vidagra também já jogou no River Plate, estava na Rússia, virou titular absoluto do Inter a partir dessa temporada, e o zagueiro Félix Torres, que é equatoriano, que também tem grandes chances de estar na Copa do Mundo. Então, são 2 confrontos, né, nesse final de semana para os nossos times, recheados de estrangeiros e com esse tempero colombiano no jogo entre Vasco e Atlético, Edgar.
Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a ADMCON dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Eu puxei aqui para falar sobre um desfalque importante, Nico. Passar para você agora a bola gringa aí do nosso assunto hoje. E o Della já puxou, falou do desfalque importante que o Atlético tem, falou da questão do Internacional também recheado, né, de gringos aí, até vários deles com possibilidades de convocações. E, cara, o Coxa, dá pra gente tratar assim como uma influência também pra um jogo do final de semana? Tem jogadores assim fazendo a diferença em relação a parte estrangeira? A galera já fala, pô, Edgar, o Sebas tá meio abaixo, cara. Mas é o capitão, né? Do time, é o Sebastião.
Tira o Sebas e o Josué pra ver o que acontece.
É por isso que eu ia te perguntar. Tem essa influência também aí, Nico? Belê?
A resposta pra minha própria pergunta é total, né? Se você tirar Sebastián Gómez, capitão de equipe, ponto de equilíbrio no meio de campo, e Josué, um cara que prepara as jogadas e tem já muitas assistências, também pré-assistências e lances que não viraram oficialmente assistências porque os companheiros perderam os gols, o Coritiba passaria a ter muita dificuldade. Tem a ver também com o nosso debate de ontem, né? De elencos, assim. Então, 2 titulares absolutos, referências da equipe, se você tirar, não tem no momento como substituí-los. Assim, do Sebas, não sei exatamente. Parece que a opinião varia. Eu vejo mais torcedores valorizando.
Eu também.
Valorizando a história, né, do que ele construiu. Tem que ver o que cobrar dele. Se você for cobrar que ele chegue toda hora no ataque, faça gols, dê assistências, não é o caso. Agora, se você for cobrar um ponto de equilíbrio no meio de campo, e aí deu pra perceber bem, quando ele se machuca lá no começo do Campeonato Brasileiro, reta final do Campeonato Paranaense, como o time sofreu, né? Como sentiu a falta dele ali no meio. Parece que ficou meio desconjuntado. Então, ele não vai aparecer muito, e até ano passado estava aparecendo mais, era uma cobrança do Mozart para que ele chegasse, pisasse na área, desse assistência, se fizesse gols. Com o Fernando Seabra nem é tanto assim, né? O Fernando Seabra deixa isso mais a cargo. E também acho que tem a ver com os atacantes novos, que resolvem mais, né, do que resolviam os do ano passado. Então o Sebas aparecia mais. Mas se a cobrança for para ele fazer isso, não é exatamente o ponto. Mas se a cobrança for por aquele trabalho mais operário, de formiguinha, de liderança, de ocupação de espaços, de posicionamento, não só o dele, mas de ajudar com que o time se posicione bem em campo, ele continua fazendo e fazendo muito bem, além de uma questão de liderança que dá a ele a tarja de capitão da equipe. E o Josué, talvez a cobrança seja por ele participar mais, conseguir ser mais decisivo. Só que assim, ele tem números ótimos no campeonato. Como eu falei, só não são melhores os números do Josué, porque teve alguns lances aí que os companheiros não aproveitaram, desperdiçaram chances. Vou lembrar do jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, que ele deixa o Ronier duas vezes na cara do gol, né? O Ronier não consegue aproveitar as chances, e é um jogador de qualidade também, né? O Lucas Ronier. Teve o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, que ele dá o passe pro Vini Paulista, que cruza, e o Pedro Rocha se embanana com a bola. Enfim, já são ótimos números do Josué e poderiam ser ainda melhores, dependendo da eficiência, da eficácia ali do ataque do Coritiba. Então, para responder a sua pergunta, eu deixo aquela outra, que pode entrar no debate aqui também. E aí, se tira Sebastian Gomes e Josué do time do Coritiba, o que acontece nesse momento? E outra, La Vega, tira ele do banco, e tudo que ele ajudou para completar o trio de gringos aí que é mais utilizado. Já tem 3 gols no Brasileirão, já jogou em diversas funções, né? São jogadores que, se não estivessem hoje no elenco, claro, se tivesse outros parecidos de nível até superior, ok. Mas digamos que só saíssem, de repente baixasse uma lei aqui no Brasil que todo mundo tem que voltar para o seu país de origem. Volta o La Vega para o Uruguai, volta o Sebas para a Colômbia, volta o Josué para Portugal. O que aconteceria com o time do Coritiba? O impacto seria bem grande.
Tudo bom, Monique Vilela? Como é que você está, MV? E essa galera e essas influências, tanto para a parte positiva como os adversários também no final de semana, né?
Tudo bom, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque, tudo bem, tudo certo. Não tem mistério, né? A dupla Atletiba aqui, ela vive e depende dos estrangeiros. Foi uma montagem de elenco, ainda mais o Atlético, né? Em quantidade e também na questão de eficiência e qualidade dos estrangeiros. E é uma realidade, a partir do momento que nos últimos anos progrediu esse número de estrangeiros que se pode utilizar. No caso, agora podem até 9 dentro do Campeonato Brasileiro, mas isso, né, chegou no limite, tanto é que a partir do ano que vem, muito provavelmente, deve diminuir para 7, aí depende do conselho arbitral e tudo mais, para que as equipes decidam isso. E lembrando que quem decide são os clubes em conselho arbitral, então se é mais, se é menos, aí são os clubes que decidem. E é fato que dentro das oportunidades de mercado, Coritiba e Atlético se viram apegados a isso, principalmente o Atlético no passado na Série B. Tinha que ir ali para um mercado um pouco mais paralelo, um segundo escalão aqui da América do Sul, porque estava na Série B, não tinha tanto dinheiro assim. O Coritiba também com a realidade de Série B. E aí, dentro dessas realidades, o Coritiba surgiu no Seba, foi em 23, né, Nicolas, que chegou, então um tempinho a mais aí. O Josué, que são dois jogadores estrangeiros dentro desse contexto de um mercado um pouco mais alternativo. E aí o Atlético fez a feira na Colômbia, né? Sempre, na verdade, fez a feira aqui na América do Sul, mas ano passado num patamar um pouquinho diferente, com exceção ao Viveiros, né? Viveiros, apesar de tudo, do ambiente que o Atlético vivia no passado de Série B, teoricamente é uma contratação de primeiro padrão internacional. E a gente tá vendo, a gente fala mais aqui dos nossos dois clubes nesse sentido, mas o próprio Vasco, que é o adversário do Atlético no final de semana, a gente vê uma grande quantidade de estrangeiros em outros clubes também, porque justamente progrediu essa questão de número de estrangeiros. Então, muitos clubes optaram por isso. Aí, claro, se a gente for fazer uma análise um pouco mais ampla, Edgar, aí vai, né, para as contratações top no sentido de estrangeiros, como Corinthians, como Memphis Depay, enfim, aí você vê que até foge aqui da América do Sul, vai para a Europa. Então, cada um, dentro das suas possibilidades, acaba explorando esse mercado. E aí também divide opiniões, né? Quantos técnicos a gente já viu, o próprio aqui no Atlético mesmo, o próprio Paulo Autori falava abertamente que achava que era um número muito grande de estrangeiros. Eu lembro quando o Cuca passou pelo Atlético também, ele não era muito fã de uma quantidade grande de estrangeiros, e ele hoje está lá no Santos também, tem seus estrangeiros para administrar. Então, assim, é algo que divide opinião, mas é que vai muito além da questão do técnico, né? Às vezes na verdade, uma filosofia de trabalho do clube, que às vezes vê nesse mercado a oportunidade de se reforçar, e dá muito certo. O Atlético nos últimos anos aí teve Coelho, Canóbio, aí ainda Esquivel e Zapelha, dessa safra mais, né, anterior dos estrangeiros. Óbvio que também tem estrangeiros que às vezes não dão certo. O Robson lembrou do Alejandro Garcia, que tá aí, mas foi uma contratação realmente mais ali de oportunidade de mercado. Era desde o ano passado já que tava palavrado, é um jogador que não desenvolveu. E aí eu também parto para o princípio de que o Atlético, por exemplo, fez uma contratação teoricamente de um padrão mais alto e que por enquanto também não correspondeu, que é o Juan Portilla. É jogador de seleção da Colômbia, tudo bem que da última vez não foi convocado, mas é seleção colombiana. Veio como maior investimento no final do ano. O Atlético até tentou também o Andrés Cubas, que estava lá na MLS. mas não deu certo. Então, assim, às vezes um jogador um pouco mais mediano pode dar mais certo do que até o atleta estrangeiro que vem com grife de seleção. Depende muito, Edgar, e aí são N fatores de adaptação, estilo de jogo, como que o treinador vê o atleta e tudo mais, como que o treinador usa o atleta. E é uma realidade, os estrangeiros invadiram o mercado aqui do futebol brasileiro, os sul-americanos. A gente está vendo muito agora também a vinda de atletas que estão lá na MLS. Alguns, obviamente, são aqui sul-americanos, estão lá, mas estão vindo para cá. Então tá essa dinâmica do mercado aqui do futebol da América do Sul só aumentou a quantidade de estrangeiros nos clubes.
A Monique tocou num ponto ali que vai bem além da opinião do treinador, por exemplo. Eu lembro que no jogo do primeiro turno do Brasileirão na Arena entre Atlético e Corinthians, né, o Corinthians venceu por 1-0, o Dorival Júnior ainda era o técnico do Corinthians, agora não é mais, e na entrevista ele criticou o número de estrangeiros, mas ele não citou especificamente time A ou B, criticou geral. O que aconteceu dias depois, a janela ainda estava aberta, o Corinthians contratou mais dois estrangeiros, ainda com ele lá, o Lingard e o Labiat. Então vai bem além da opinião do treinador, tem vários outros fatores. O último levantamento aqui que eu tive acesso do Estadão, ele fala em 151 estrangeiros na primeira rodada, né? Assim, à disposição, alguns ficaram no banco, tal, não jogaram, mas 151. Você faz a média aí por 20 times, pô, dá quanto? Eu sou horroroso de conta, vou pegar o calculador
tem
aqui.
Tem times que tem 11, outros
não, tem o Fluminense, 7, o Grêmio tem
o Vasco tem 11,
12.
Por 20 não, vai dar menos, vai dar uns 4.
151. Eu tô fazendo que 158 dividido por 20. 4. Dá 7,5.
Não, a minha primeira conta tava certa, eu desisti. 7,5. Eu falei 7 na primeira, depois mudei de ideia.
Mas tem uns que tem até mais do que o limite, 11, 12, deixam alguns
que é
fora,
que é o número que muito provavelmente ano que vem no conselho técnico deve ser confirmado.
Esse levantamento que eu estava pegando aqui é do ano passado ainda.
Ela está mais atualizada. Mas, Monique, essa questão ela gera dúvidas, assim, que há contratos em vigor.
Exato.
Então, se for decidido mesmo reduzir, vai ter que estar vai daqui 2 anos, aqui, sabe? Vai ser levado mais para frente.
Tem uma coisa que eu acho que independe de opinião, mas é que o Robson deu a opinião dele sobre isso. Porque acho que é numérico, cara. Se você tem quantos? Você falou 100 e.
Na primeira rodada tinha 151.
151, não tem como você ter 151 brasileiros.
Ah, sim.
Então, de alguma forma, você tira o espaço. Não tem como.
Sim.
E aí eu não tô nem dizendo, e nem dando a minha opinião ainda, se eu concordo, se eu discordo. É só uma questão
numérica.
Questão prática.
Prática. Numérica. São 150 brasileiros a menos.
Sim, podem ser brasileiros que viriam do interior, sim, e teriam uma chance. Sim. Podem ser brasileiros que viriam das categorias de base dos times.
Nesse conceito que o Nicolas traz, é a mesma coisa dos treinadores. Né? Perto da metade é estrangeiro. E até nem 10 anos atrás, se falasse isso 10 anos atrás, daqui 10 anos, metade dos técnicos do Brasileirão.
Seleção brasileira será comandada
Claro que não, nunca vai acontecer. Mas eu entendo, numericamente, óbvio, né? Não vou discutir com a física também. Se um cara tá num lugar, o outro não pode estar no mesmo lugar. Mas o que eu vejo é que há como ter espaço para todos brigarem por esse lugar, entendeu? Por esse espaço. E aí, o que leva a ter esse monte de estrangeiros é a questão principalmente de mercado. Porque a grande maioria da América do Sul, né? Sim, tem de outros lugares também agora, mas a grande maioria da América do Sul, e aí a nossa moeda se consolidou aqui no continente, né? Como muito mais forte do que os vizinhos, e o futebol ele não está à parte da sociedade em muitas questões. E a partir do momento que o nosso campeonato é financeiramente muito mais forte, ele vira muito atrativo também para que esses outros atletas e treinadores venham trabalhar aqui. E eu vejo que vai ter clubes que vão trabalhar muito com isso, porque é mais acessível você encontrar um reforço na teoria de qualidade, nem todos vai acertar, por um valor menor no exterior do que aqui no Brasil.
Ainda que eu conversei já sobre isso com vários profissionais ligados ao futebol, eles entendem, boa parte deles, pelo menos outros, vão pensar de forma diferente, mas que isso vale muito para jogador de qualidade. Assim, você vai encontrar um jogador de qualidade e pagar menos fora, só que aí você tem que prestar muita atenção na questão da adaptação do cara, que pode atrapalhar o teu custo-benefício. E esses profissionais que com os quais eu conversei já não entendem que é tão bom assim dos jogadores médios para baixo. Assim, ah, para compor elenco. Tem muita gente que soca estrangeiro. E aí a qualidade, às vezes, é abaixo até. Então você perde isso, né? Você poderia, de repente, pagar a mesma coisa um pouquinho mais num brasileiro aqui que tá no interior e acaba trazendo estrangeiro. E tem um monte de estrangeiro ruim, isso que é verdade.
E que não se adapta. E ainda você, você tem ainda esse ponto. Você tem que levar em consideração que pode ser que não se adapte. Claro, vamos falar, por exemplo, uma realidade hoje. Hoje, né? Estamos aí no dia 7 de maio de 2026, depois aí de 5 meses. Será que não tem algum brasileiro que joga o mesmo que o Portilha tá jogando?
Cara,
tem, só que aí eu vou pelo outro caminho. Ele teoricamente é o top.
Sim, mas na adaptação falar, não deu certo.
Então. E aliás, o Portilla, eu acho que ele deve ter um arrependimento enorme de ter feito o que ele fez na carreira dele, que eu entendo o que é. Pô, eu vou pra uma liga maior, eu vou jogar num clube lá pra me valorizar ainda mais jogar
porta,
a Copa do Mundo.
Copa
e no final
do
das contas, ele tava num lugar que ele era intocável,
soberano, exatamente.
Jogava direto e era sempre convocado. E agora talvez não vá pra Copa, né? Num passo
complicado.
Pelo lado do Benavides, por exemplo. A Monique fala, será que não tinha outro? Naquela posição ali, pra lateral direita, naquele momento, tinha um brasileiro pra você
não tinha,
investir?
Não, não tinha, por isso que foi atrás.
Eu entendo, assim, tem 150 e tantos. Mas, pô, o mercado, em muitas vezes, cara, você vai numa segunda prateleira aí da Argentina, você
tá. É o risco que você corre de trazer estrangeiro. Às vezes você paga mais e
não. É que é um cara que. Eu tô falando de caras que não contribuem tanto. Desses 150 e tanto, você vai encontrar ali metade que são reservas ou nem reservas. Entendeu? Então, aí você tira o espaço de um brasileiro no clube, busca o cara, paga um pouquinho mais barato e tal, mas teria um monte pra você pesquisar aqui dentro. Agora, no Benavides, não. É um cara que é útil. Né? Valeu a pena, o custo investimento está pagando menos nele que no brasileiro e ele está jogando. Esse é um case que vale a pena. E do Portilla, eu acho que valia também o investimento que foi feito nele pelo histórico de carreira que ele tem, seleção colombiana. Eu acho que para ele próprio não valeu a escolha de carreira que ele teve.
Se for pensar na Copa, não.
Acho que
se for pensar a médio e longo prazo, ele ainda tem a chance de
possivelmente de o salário valeu para
recuperar.
Ele,
né? Também na questão financeira.
Salarial, mas acho que a questão da Copa deve ter muito peso. Nesse momento claro, ele era um convocado direto, né? Todo momento, e agora tá correndo grande risco de não ir.
Eu acho que há exemplos positivos e negativos. No Vasco mesmo, que é adversário do Atlético, o Inestrosa chegou com uma moral absurda, de principal jogador da Colômbia. Não...
Ele era o craque do Atlético Nacional. Exato. Quando jogava junto com o Viveiros.
Exato.
Né? Ele era o cara.
Ele chegou com um valor alto, maior até ou na faixa do que o Atlético pagou pro Viveiros, e até agora não entregou, não deu certo, não encaixou. Então tem tudo quanto é tipo de exemplo, né, nesse caso. Mas realmente eu vejo que o salto foi muito rápido de 5 para 9. Em questão de menos de 10 anos, pulou de 5 para 9, é quase o dobro.
Dobrou.
Quase o dobro, então isso aí tem que ser muito bem discutido.
Porque é o 9, mas tem clube que tem mais que 9.
Exato.
Né? O Atlético Fluminense, mesmo, acho que agora tá.
Não, já, o Atlético já chegou a ter
verdade,
mais, mas deu alguns saídas.
Por exemplo. É verdade.
Eu falei daquela questão numérica, assim, mas em relação a minha opinião sobre o assunto, é algo sem volta, na verdade, mundialmente. Você pode ter. E aí você vai falar de toda a sociedade mundial e Europa, imigração, enfim, xenofobia, o caramba. Mas o progresso da sociedade aponta para que as pessoas possam circular mais e não ficarem presas nos próprios países, enfim, tem oportunidades em outros lugares. Mas de repente você fazer isso de forma tão radical ali, e tem que ter regras, né, para isso também. Também não, você tem que, de alguma forma, regulamentar a situação para que não vire uma grande bagunça. E se você olhar a Premier League, né, e aí chegando no topo do futebol mundial, lá tem times que não tem um inglês jogando. Só que eu acho uma grande diferença, porque isso contribui para a qualidade do espetáculo, porque se você mantivesse um número X lá, metade do time de ingleses, não ia ter toda a qualidade que a Premier League exige como produto para ser um produto mundial. Né? E no Brasil não é... Assim, beleza, você pode ser o centro geográfico e econômico aqui da América do Sul, então capta jogadores. Mas você tem qualidade no seu futebol para não precisar liberar geral.
Exato.
Então tem essas duas questões. Assim, a questão mais social, não vamos proibir ninguém de tentar a vida em outro país, tá louco? Mas ao mesmo tempo, assim, você não precisa, como produto, formar um time com maioria de estrangeiros.
É isso que o Nicolas tá falando, dessa globalização, quem quem está tendo a oportunidade ou o interesse ou quer fazer o álbum da Copa, vai, olha nas seleções.
Tem o Portilho no álbum da Copa?
Não tem. Olha nas seleções menores, assim. É, nas seleções menores, cara, os caras jogam ou na Europa em segunda, terceira divisão, ou em países que você nem imagina. O cara do Curaçao joga na Indonésia, porque é muito por essa globalização também, e até por muitas seleções também utilizam a ascensão dos jogadores, né? Quem era o ascendente do jogador. E o, por exemplo, o Amuso, a cultura dele é do Grêmio, a cultura dele é todo belga, ele foi criado na Bélgica, mas ele tem ascendentes ganeses. Foi convocado agora para um amistoso que nem é na data FIFA, mas é a chance que ele tem de escolher, porque para a seleção da Bélgica ele nunca teve chance. Se ele vai poder jogar uma seleção e talvez até ir para a Copa. E isso também tem muita influência, acho que tem a ver com isso que o Nicolas falou, dessa globalização total que atinge também o futebol.
E diante disso, a sociedade brasileira não pode se colocar contra. Cara, o que tem de brasileiro, cara, aí que fez a vida fora e rodou o mundo e teve oportunidades em diversos lugares? Isso vale muito para os treinadores.
Assim. Não vamos dar uma de leão.
Eu acho, Juninho, bacana pra caramba, cara. Eu lembro daquela época, assim, quando era criança, eu lembro muito do Aristizábal chegando, jogar aqui no, na capital, e os caras indo buscar
agora, no aeroporto. Agora eu me senti velho, porque quando eu digo era criança...
Eu tava entrevistando o Aristizábal.
Pelo amor de Deus, criança eu digo assim, 13 pra 14 anos, já era uma criança de 1,70m.
Continuo me achando velho.
Que acompanhava, assim, eu tava lá vendo vocês indo receber o Aristizábal, não era, piorou, né, Juninho? E, pô, a gente olhava e pensava assim, cara... Pô, olha aquele argentino que joga no Galo. Olha aquele uruguaio que joga no Flamengo. Era um outro, cara. Né? E o nosso papo já desenrolou pra isso também. E hoje não. Hoje você olha assim e fala, os colombianos, os cafeteiros. Pô, esse aqui tem 3 argentinos. Acho que o Uruguai deve ser o segundo maior em números aqui do Brasil. Deve ser na escala argentina, Uruguai e Colômbia, né? Nos números de jogadores estrangeiros aqui no Brasil. Creio que seja isso.
Não, porque o Uruguai é um país pequeno. Então, o número...
Deve ter mais colombianos, nesse momento. Mas é isso, Juninho. Agora tem uma galera, cara. 7, 8, 9, 11. Aí até os caras colocarem uma determinação. Beleza aí, JJ?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você, abraço a todos. Essa é uma tendência... E a gente tem que encarar realmente com naturalidade. Eu acho que o que fez isso é o poderio financeiro do futebol brasileiro, que cresceu demais nos últimos 20 anos. Antes, um atleta de outros países, a Colômbia começou a produzir muito, muito jogador, né? Acho que a Colômbia teve uma exportação muito grande de jogador, não só aqui para outros países da América do Sul, mas para o mundo inteiro. Mas antes a gente tinha mais jogadores, por exemplo, saindo da Argentina, do Uruguai, até do Chile, né, para clubes do mundo todo. E o futebol brasileiro, com essa ascensão financeira, o que se paga hoje no futebol brasileiro muitas vezes é maior até do que alguns países grandes, assim, do futebol europeu, por exemplo, que fez abrir, né, essa possibilidade aí, os caras olharem com mais carinho, viram para o futebol brasileiro, ao invés, muitas vezes, de ir para um outro centro. Eu encaro, assim, com naturalidade, não vejo problema da gente ter realmente tantos jogadores estrangeiros jogando hoje aqui no Brasil. É claro, acho que a discussão, e você vai encontrar pontos favoráveis e também pontos não favoráveis para essa invasão de estrangeiros aqui. A discussão, acho que ela é muito ampla e vai ter argumento para quem defende e para quem é contra. Quem é contra vai dizer que tira realmente espaço, muitas vezes, de atletas brasileiros, de clubes menores e até de jogadores da base. Não é errado dizer isso, não é. Mas principalmente para clubes que hoje dependem menos da base para ter atletas, né? Para ter times competitivos. Só que se a gente olha também quais são os times que mais têm revelado jogadores no Brasil, você vai ver que são clubes que têm poderio financeiro muito grande. Você vai ver ali um Flamengo, você vai ver principalmente o Palmeiras, né? Que são clubes que contratam muito, enchem seus elencos, seja de brasileiros ou estrangeiros, inclusive trazendo de volta jogadores brasileiros que estavam na Europa e que estão em alto nível, né? Não está voltando para o Brasil mais jogador brasileiro só em final de carreira. Esses clubes conseguem repatriar muitos atletas aí porque pagam bem. O atleta não volta só porque chegou na Europa, não teve grande destaque e resolveu voltar para o Brasil. Não, hoje ele volta se for vantajoso. Você acha que o Paquetá, ele não tinha mercado lá fora? Ele tinha. Ele voltou pro Flamengo só porque ele ama o Flamengo. Ou, não vou voltar porque aqui já não tô com espaço. Ele voltou porque o Flamengo paga pra caramba. E muitos outros, né? Então, os caras fizeram um caminho inverso porque aqui tá pagando bem. Né? Talvez não pague o que times, sei lá, da Premier League, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, alguns times talvez italianos. Mas hoje você vai ver ali alguns salários. Você pega, por exemplo, futebol português, que sempre levou muito brasileiro para lá. Hoje tem clube brasileiro que paga, pô, muito para jogador aí que os caras não recebem no futebol português. Antigamente os caras saíam aqui a rodo para ir, por exemplo, para um Shakhtar, para o leste europeu. Hoje o cara pensa duas vezes, porque tá ganhando bem aqui. Tira realmente um pouco do espaço, principalmente para a base, em clubes como Atlético, em clubes como Coritiba, em clubes, clubes da segunda prateleira do futebol brasileiro. Só que aí vem o outro lado. É o clube que tem que trabalhar bem. Eu acho que tem no futebol brasileiro jogador com o potencial do Inestrosa, do Portilha, para citar aqui dois exemplos que os colegas dão. Só que vai da competência do clube também saber contratar, saber trabalhar, né? Não gasta. Aí chega na hora que aperta o calo, não tem mais disponível no Brasil. Aí o que você vai fazer? Vai ter que buscar fora. Então, se trabalhar direito, com a captação, hoje os clubes têm 500 departamentos para observar jogador. Pô, você acha que não acha um jogador da qualidade do Portilho?
Falta criatividade para os caras?
Eu acho que sim.
Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei,
é que ficou muito cômodo você partir para esse lado.
A portuguesa revelou um atacante aí.
É o do Vitória.
O René, do Vitória. Sim, não falta criatividade em algum momento para
os
caras? Assim?
Mas os caras, eles podem dar resposta ao contrário para você, sim. É criatividade para buscar fora.
Pode, como eu falei. Cada um vai defender o seu ponto de vista. Os clubes sempre têm uma resposta. E é normal, eles têm que defender o deles. Mas eu acho que tem jogador aqui no Brasil. Pô, o Brasil é um país continental, cara. O Brasil produz jogador à torto e à direito. Então você vai encontrar, com todo respeito, o Teran é um bom zagueiro. Mas o Teran, você não acha um zagueiro no futebol brasileiro?
O Chacão
brasileiro?
Tava aí, ó.
Não, aí você já tá azul.
Norte,
O Viveiros é um excelente jogador. Mas não é o Adriano Imperador, pô. Fica aparecendo às vezes que vocês tratam o Viveiros como Adriano Imperador, o Lukaku.
Não, nunca ouvi ninguém falando.
Eu não tô falando que vocês falaram que ele é. Mas, pô, parece que o Viveiros é. O Viveiros tá na pré-lista da Copa do Mundo.
O Viveiros é o artilheiro do campeonato.
Ele junto tá. Com Pedro. Você acha que ele vai pra Copa?
Não, eu acho que não. Ele nunca foi convocado.
Mas parece
no ciclo
que vai,
inteiro.
Porque tratam o Viveiros como que se fosse o.
Então o Viveiros é ruim.
O craque. O Adriano Imperador não é. Calma. Então, assim, tem jogadores do futebol brasileiro.
Tá entrando nesse debate que jogador Atlético poderia ter encontrado aqui que carrega o time nas costas como
ele carrega. Pois é, quando foi contratar, não ia achar mesmo.
Pelo preço, assim, que foi.
Quando foi contratar, não ia achar.
Foi até alto o preço na contratação.
Mas hoje teria? Assim, eu não vejo outro jogador fazendo o que ele faz pelo time do Atlético. Ou qualquer outro atacante do futebol brasileiro.
Você vai
achar de perfil, característica. O que eu tô dizendo é que muitas vezes se olha pro mercado de fora porque você não tem criatividade para buscar no Brasil. Você não faz a observação que deveria ser feito. Tô dizendo que ele é mau jogador, eu tô dizendo aqui, o Viveiros pra mim é o principal jogador do Atlético. O Atlético é dependente do Viveiros, muito dependente do Viveiros. Ele é um excelente jogador.
Mas o que eu tô falando assim, qualquer outro jogador que encontrasse no futebol brasileiro pelo mesmo valor, ele conseguiria ser tão importante pro time assim?
Bom, aí não sei. Aí
é que eu não olho, eu olho pra qualquer jogador de outro time e não vejo ele carregando nas costas como carrega o Viveiros. Então, eu não discordo de você no geral, o conceito é mais ou menos o jeito que eu penso. Só o exemplo ali que pra mim o Viveiros foi um baita achado no mercado.
Não,
e carrega.
Ele foi um ótimo.
Ele
foi um baita achado. O que eu tô dizendo assim, numa visão mais ampla, é possível você achar jogadores. né? Do nível do Portilha, do Viveiros, do Teran. Só que no momento em que o Atlético foi contratar, não tinha mais disponível no Brasil. O Atlético foi contratado no meio do ano, sabe? Na segunda janela. Então, o que falta, acho que para os clubes brasileiros, e principalmente para os clubes de segundo escalão, né, que não tem o mesmo poderio financeiro de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um Fluminense, entre outros, é você fazer um trabalho de captação legal. E não tenho nada contra ter buscado o Viveiro. Ser bom jogador, tem que buscar mesmo. Pô, você vai ali na Argentina, você vai achar vários bons jogadores no Uruguai, no Chile, na Colômbia, até no Paraguai, você vai encontrar.
Só não pode se resumir só isso.
Só não, exatamente, porque assim, fica a impressão que, ah não, vamos buscar ali fora. E quantos que você traz para quantos darem certo?
Mas por que também não pode se resumir? Se o clube decidiu que é assim,
não, mas
é a decisão do clube.
É, mas eu acho que...
Eu posso não concordar, não gostar, mas...
Mas por exemplo, eu acho assim que vocês...
Mas dificilmente vai dar 100% certo. Vocês não tem uma quantidade
aí você vê o custo-benefício. Aí você mede o custo-benefício...
Você diz do total.
Se vale a pena, valeu.
Mas o Atlético tem quase 50% de elenco da base. Porque não se resume à questão dos estrangeiros. Tem 45%, mais ou menos, e jogadores de destaque, com histórico em seleção de base.
É uma escolha de base, mais estrangeiros, tipo, e um ou outro vindo aí do futebol brasileiro.
Eu acho que uma coisa não anula
não
a outra.
Não vai tirar o espaço.
E daí o Juninho falou, foi na janela do meio do ano, é que aqui no Brasil nós temos um calendário diferente. A janela do meio do ano é a principal no mundo inteiro, só aqui no Brasil que ela é diferente. No mundo inteiro é a principal. Por exemplo, o Viveiros era o artilheiro da Libertadores quando o Atlético contratou. Ele não ia sair.
Dela, o Viveiros viria pro futebol brasileiro se não fosse pro Atlético, cara?
Viria.
Não sei, porque ele jogou contra o Inter e contra o Bahia, ninguém deu uma olhada.
Viria.
Mas assim,
será que futebol brasileiro? Eu acho que ele não viria pra cá, cara.
Deixaram
ele já foi
passar.
Pra Europa e não deu certo. Então aqui seria o caminho dele.
Você acha que era o caminho natural?
Seria o caminho natural dele. Poderia não ser o Atlético, não poderia ser um time de alto padrão. Não vou dizer Flamengo, por exemplo, até pelo perfil de característica.
O Flamengo já falou, nenhum clube da Série A no passado, se quisesse, teria levado. Se quisesse, teria vencido a concorrência, porque o Atlético estava na Série B.
Mas
não quis arriscar como o Atlético não quis arriscar.
Mas assim, o Inter, por exemplo, no passado, ele tinha o Valência e o Borré. No elenco, né? Assim, eu tenho o Borré, que é o titular da Colômbia.
Dois jogadores excelentes.
Vou contratar outro
da Colômbia.
Vou contratar um outro que nunca foi convocado. Então, assim, tudo tem seus exemplos, suas situações. Mas eu, assim, o Viveiros, desde que chegou, ele fez 10 gols ano passado, ou 9, enfim, foi decisivo pro Atlético se recuperar no campeonato. E agora é o artilheiro do campeonato junto com o Pedro, com 8 gols. E você olha os outros centroavantes bons do campeonato.
Mas nem o Pedro tá garantido na seleção pra Copa do Mundo.
Não, acho que o Pedro nem vai.
Nem vai, provavelmente. Nem vai. Mas você olha ali os outros bons centroavantes do campeonato, ou tem histórico de Premier League, ou já jogou na seleção. Pô, é difícil. Esse foi um achado realmente, assim, numa ação que deu muito resultado até o momento.
O Lucas Pelizzari falou que o Viveiros, um atacante no nível dele, não ia querer jogar na Série B.
De você pensar, cara. Foi a porta de entrada dele. É o que eu falei agora há pouco. Se um clube da Série A ano passado quisesse o Viveiros, teria comprado.
Mas na cabeça dele não tava assim, eu vou pra lá e já vai voltar. Entendeu?
Quando ele chegou, o time tava lá na rabeira da tabela. Acho que ele pensou em entrar no futebol brasileiro, se der certo ir pra A, beleza. Se não, já tenho experiência no futebol brasileiro.
Financeiramente falando pra ele também, certamente a proposta foi boa. Assim, ele não viria.
Ele ganhou um salário bem maior. Entrou no futebol brasileiro e ainda as coisas deram certo, porque o time subiu e ele tá jogando hoje uma Série A.
Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar, Powercom Brasil, a energia do seu negócio. O Márcio do Cabral falou pra gente que é o seguinte: janela do meio do ano, gringos à vista.
Tem isso também, né, cara?
Curitiba, por exemplo, tentou contratar e veio à tona na imprensa argentina de novo o interesse no Gaston Lodico, né? Que é um jogador do Lodico. Instituto de Córdoba lá. Tava vendo o jogo do Instituto de Córdoba esses dias, que me chamou a atenção, que tava passando o canal e na hora o narrador falou: Lodico, Lodico. Eu fiquei vendo pra ver qual é.
Mas essa movimentação, Edgar, Nicolas, essa movimentação de janela de meio de ano, ela é completamente natural. Porque aí no futebol brasileiro, por mais que tenha opção, elas são muito poucas. E as opções que tem, a maioria não vai poder vir mais. Porque você já atingiu o limite. Aí a corrupção falou. a nossa janela aqui, nós temos uma dificuldade. Uma janela de meio, de início de ano pra gente, quando é montagem de elenco, é meio de ano para outros lugares.
Para todos os outros lugares.
Então, assim, isso é algo que a CBF deveria ver. Isso é algo que eu deveria. Porque chega no meio do ano, é difícil de você buscar jogador brasileiro. É muito difícil. É. Você vai ter que buscar onde? Na Série B.
Eles, na verdade, vão sair, né? Eles vão ser vendidos pra gente.
E aí, qual que é a opção? É buscar realmente nos países vizinhos.
O Luciano falou, cara, como é que você vai buscar um Pedro Raul no Corinthians, por exemplo? O salário do cara é altíssimo, cara. Como é que você vai trazer um cara assim? Ele falou, um centroavante reserva do Corinthians ganha mais que o Viveiros. E é pior ainda.
Ué, o Atlético tá não conseguiu Estados tirar Unidos, o Dantas Luciano. Do Novo Horizontino.
O no Dantas, hein? Que deve ser o quê? O Dantas deve ganhar muito mais do que o zagueiro.
E quem falava do Dantas há um ano atrás?
A questão do Dantas não era o salário, era o que tinha que pagar para
o Corinthians. Pelos jogadores. E às vezes, nesse caso, os estrangeiros, você tem uma oportunidade, além de às vezes o salário ser menor, você ainda tem a questão do valor que é menor para que o clube aceita na negociação.
Nossa audiência é sempre muito qualificada, aí, Edgar. O Silvio Ralf, do Bem Paraná. Esse está sempre com a gente. Um abração para o Silvio. Ele até manda uma informação aqui legal, né? Que ele cita como exemplo o Atlético, que já tem uma pequena entrada também de estrangeiros na base. Já tem 4 estrangeiros na base do Atlético, e desde as últimas mudanças que ocorreram, o coordenador da base é um argentino também. Então é muito visando também isso.
Com a entrada do grupo Del Valle no Curitiba, você pode esperar muito. Muitos jogadores de captação sul-americana, o Ararat, chegou e tá jogando na... Também, né?
Aí é uma outra discussão, a base leva uma outra discussão de metodologia de trabalho e tudo mais, que aí não sei se o Brasil ainda tá preparado para isso, para trazer uma metodologia aqui sul-americana dentro
Mas não sei
da...
se precisa, Monique. Então... Os caras têm que se adaptar à metodologia daqui.
Não, mas a metodologia do Curitiba vai ser metodologia Del Valle.
Cara, do Atlético é a metodologia do Rafa, aí que tá o problema.
Na verdade, a entrada do grupo Del Valle é muito pra trazer a metodologia de base, porque eles formam jogadores.
Aí que eu digo que eu não sei.
Eu estranho, sabe por quê? Porque pra mim nós somos a maior escola do futebol mundial. Não sou contra, eu acho que é legal, mas assim, você mudar a concepção de tudo que foi feito aqui pra você se adaptar a quem tá chegando, eu não concordo.
Eu, na base, já sou contrário.
Exatamente.
Eu acho que. E nós temos.
Na base,
é a raiz de tudo.
Nós estamos com dificuldade até a nível de seleção brasileira. Já há alguns anos, e acho que se for por esse caminho, a nossa dificuldade vai aumentar ainda mais. De criar jogador com perfil brasileiro, com o DNA do futebol brasileiro. Porque hoje a base, hoje não, já há algum tempo, e muitos treinadores que passaram aqui, inclusive em debates com a gente, eles também são reféns de resultado na base. Por que que a gente está perdendo muitas vezes a essência do futebol brasileiro? A base hoje se cobra resultado. A base hoje, treinador que não vai bem ali na base, faz campanha mais ou menos na base, está sendo demitido. Por quê? Porque hoje se cobra mais resultado, muitas vezes, do que revelar jogador.
Não é essa a ideia do grupo Del Valle. É totalmente formar jogadores.
Ótimo.
Totalmente formar jogadores.
Porque é isso que
só
tem que ser.
Só que aí a metodologia vai ser a deles e não a que a gente se acostumou
aqui. Mas só, por exemplo, pegando o Coritiba e o Atlético de exemplo, o discurso é outro. O João Correa foi demitido porque ele só queria resultado, na visão do clube.
Então.
Na visão do clube. Isso, na entrevista que deu pra mídia do clube, o argentino e o Jorge Racco, ele não falou assim, 100% com essas palavras. Ele falou, não adianta ter a estratégia pra um jogo. Porque o João Correa foi muito criticado nos bastidores que na semana do Atletiba do Sub-20 ele criou um ambiente totalmente diferente. Não adianta ter estratégia para um jogo. Tem que ter uma estratégia sempre de revelar jogadores, independentemente.
No discurso é tudo muito fácil.
Discurso, né?
Você vai com 5-6 derrotas no sub-20, é óbvio que vão te mandar embora. Não é cultural do futebol brasileiro. Se é certo ou se é errado.
Errado.
Mas também, é fato.
Mas é também sintoma de que alguma coisa está errada. Se você perde 5-6 jogos, não
exatamente.
É.
Exatamente.
Dependendo do campeonato que você está disputando também. Enfim, mas. Alguma coisa não tá acontecendo certo. Agora, é culpa do treinador? Não é? Culpa da ideia? Não é. Você tem que olhar. 5, 6 jogos de derrotas, é um alerta que você vai analisar o que está acontecendo.
Né? E você levar em consideração que esses jogadores que estão ali na base é para teoricamente servir o profissional em algum momento. Então você também tem que casar o que o treinador lá no profissional, no caso do Atlético Odair, está fazendo com a metodologia lá da base. Senão, em momento algum, você vai aproveitar esse atleta. E às vezes sai por um preço muito mais barato daqui direto para outro lugar e pouco é aproveitado.
É óbvio que o cara que está sendo formado na base, ele tem que chegar no profissional já com uma obediência, um entendimento tático de jogo. Esse cara, para chegar no profissional, ele tem que ter um entendimento tático. Por isso que normalmente se espelha. Ó, vamos fazer aqui na base, basicamente o que o profissional está fazendo. Você vem já com uma linha de trabalho. Mas não tirar a liberdade dos jogadores. E a gente, até fugindo um pouco aqui do nosso assunto principal. Mas você pega, por exemplo,
a galera tá adorando.
Outro dia aqui, acho que anteontem, a gente falou assim, da formação de 9, 10, que hoje em dia tá se perdendo. Qual foi o último 10 revelado aqui? O último 10. No Atlético que eu me lembro, pô, faz muito tempo que não se forma um cara, um 10. No Curitiba, acho que o último foi o Veiga. 10, que foi formado na base. Então, assim, essa liberdade de base, e aí voltando para o assunto dos estrangeiros, eu acho que tem que ter um certo controle na hora de trazer também jogadores para a base. Um ou outro caso, às vezes, ok. Curitiba agora nessa parceria com o Del Valle, de repente vai ter um intercâmbio, vai trazer uma metodologia de lá, entendeu? Alguma coisa.
Vai começar a vir jogador
de toda a
captação dos países sul-americanos.
Eu sou o contrário. Eu acho que além de tirar espaço de formação para jogadores brasileiros, o que lá na frente vai refletir não só no clube, mas... E aí eu tô citando um caso, mas outros clubes que podem fazer isso, isso vai trazer reflexo lá na frente para a seleção brasileira.
Esse caso.
Apesar de que, só um parênteses, tá, Robson, antes de você falar, a principal ideia do Del Valle entrar no Brasil é usar o talento brasileiro mesmo. Uhum, tá?
Sim. Com a metodologia deles. Com a
metodologia deles. Só que eles têm uma rede de captação muito grande, claro, de jovens, então, que eles vão colocando nos clubes deles, lá no Del Valle, no Del Valle B, no Atlético Huila, no Curitiba. Então, não é que, pra deixar claro, vamos ver o que vai, os próximos passos, né? Mas não vai assim ser uma base formada majoritariamente por estrangeiros. Não, a ideia deles é utilizar talento brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, captação por todos os países vizinhos vai rolar e vamos ter mais que o normal, assim, jogadores de fora.
Dois revelados por eles, que vão estar na Copa do Mundo, estão na final da Champions League. O Pátio do PSG e o Incapié do Arsenal.
Eu ia usar esse exemplo e ia acrescentar o Caicedo, do Chelsea. Que a ideia é essa. A ideia é encontrar esse tipo de jogador e desenvolver aqui e começar a fazer vendas que o Del Valle faz.
O Equador foi o segundo colocado, cara, nas eliminatórias aí. Apesar de eu achar que a Colômbia tem um grupo mais forte, foi a terceira colocada, mas você pensa, pô, nos últimos anos revelou pelo menos 3 ou 4 jogadores assim.
E é tudo cara, por causa do Del Valle, cara.
Altíssimo.
O Del Valle é que deu esse salto de qualidade na formação do...
E, cara, eu vejo várias participações falando aqui, pô, nós tínhamos no DNA Ronaldinhos e etc. Se perdeu muito isso, Edgar. E tem gente, eu já vi muita gente falando, isso aí é besteira, cara. Isso aí o futebol se modernizou.
Não é que não
Juninho,
forma jogadores bons.
Eu fico assim, em relação a essa modernização, não sei se você concorda. Eu fico, cara, vou ficar sempre no 50-50. Eu acho que você tem que acompanhar a evolução, claro. Tudo no mundo foi isso. Mas você não pode perder aquela escola, como eu já disse. E o Alex uma vez citou isso, em várias entrevistas. Não uma vez. Pô, se perdeu o cara jogando na rua, no campinho. Eu não sei se tem um documentário na Netflix ainda, que era Concrete Football, que era um documentário francês dos jogadores que viraram profissionais e que a França, ela tem muito isso de não estruturar, mas de fornecer o próprio governo ali, criar quadras de futebol sintético. Aí eles jogam assim, não tem a trave mesmo, é como se fosse uma caixa assim que... Cara, é bem legal esse documentário. E ali surgiram vários jogadores, o Mbappé, o Kanté, o Pogba. Então, e eles começaram a notar que talvez pra você equiparar, você tinha que tirar dali. Então, começou a ser também um DNA francês isso daí. De você formar o cara jogando futebol como brasileiro. Várias vezes nós tivemos exemplos assim. Esse cara saiu do terrão, da pracinha, do campinho. Sempre quando a gente entra numa discussão dessa, pô, os caras estão invadindo, os estrangeiros estão chegando aí, perdendo espaço, a base brasileira, o DNA também se perdeu. Tem disso, Juninho? Você acredita nisso?
O mundo mudou muito, Edgar, e o Brasil mudou muito. Eu venho de uma geração que a gente era criado na rua. Tipo, vivia o dia inteiro na rua, acho que o Robson, o Nicolas também. Eu ainda sou do interior, ainda que você tinha mais segurança ainda pra ficar o dia inteiro na rua. É, agora numa capital eu sei que é mais difícil.
Mas dava também.
Mas dava também. Dizer,
você morava em um bairro que não era muito central aqui em Curitiba? Era exato, muito tranquilo. Então, hoje em assim, dia não. Hoje em dia é binário pra cá, pra lá. Não, você não tem nem como soltar uma criança na rua que ela é atropelada.
Então, porque, e a questão da violência também. Por que, que eu tô falando? Hoje em dia as crianças elas estão dentro de casa, mano. Ninguém tem liberdade, ninguém tem mais segurança pra botar uma criança na rua.
Não, exato.
Mesmo em Curitiba, que é uma capital mais segura. Você não deixa mais. Então, assim, onde as crianças estão jogando bola? Na escola. Num sintético,
condomínio.
Uma coisa. Na rua mesmo você não vê mais ver campo. É muito difícil, tem pouquíssimos.
Tem então, umas pracinhas, mas assim, você não vê elas não ocupadas.
Não vê, então mudou. Então, óbvio que as coisas, né, tendem a ficar um pouco mais difíceis. A gente continua tendo talento, mas muitos talentos não são descobertos. E aí é o que eu tô falando, pô, antigamente você tinha um olheiro, cara. Pô, os clubes tinham, sei lá, 10, 15 caras ali, ou que jogaram bola, ou que de alguma forma tem experiência com isso, os caras iam no campo de terra, na pelada, pô, vai ter um jogo lá, vem aqui, vai ter uns três meninos aqui pra você observar. Pô, hoje em dia você não vê mais falar disso, cara. Hoje é tudo um computador. Hoje é tudo, o cara tem que estar jogando em alguma base, alguma coisa.
Até tem, mas passa por tantas etapas que não existiam antigamente que aí você acaba
hoje
perdendo
dia,
no meio do caminho.
O nome do olheiro hoje é o captador.
Captador.
É, mas é mais essa base de tudo. Isso aí não existe mais porque a sociedade mudou. Ainda lá no... Por exemplo, esse menino aí da tribo indígena que o Curitiba trouxe. Esse cara lá na região dele deve ter começado assim, mas, pô, é exceção da exceção. Na maior, principalmente nas médias, grandes cidades, não tem mais. E aí parte mesmo de escolinhas, de clubes.
Eu fiz,
diferente.
Eu recentemente fiz alguns campeonatos, por exemplo, de futebol sintético aí, trabalhei em alguns jogos, alguns campeonatos amadores, ligas assim, particulares, amadoras mesmo, sem filiação com federação nem nada. Cara, que eu vejo de um moleque bom jogando, bom, muito bom jogando. Aí você vai, pergunta por curiosidade, pô, já foi em algum lugar, já fez alguma coisa? Não, nunca fui, nunca ninguém me levou. Hoje você não ouve mais um teste de clube, nem teste mais de clube, você ouve falar, cara. O clube vai fazer uma peneira. Eu, quando joguei na base, eu participei de umas 10 peneiras. Você não vê mais nem isso, cara. Hoje é tudo por indicação.
Tudo direcionado, vem da escolinha que tem a parceria com o clube. Exato. Não existe mais. Essa questão de avaliação mesmo não existe.
Hoje, as escolinhas, você tem que pagar pra jogar, cara. Você tem que pagar. Não tô dizendo que é justo, já é outra discussão. Mas hoje você tem que pagar, e tem muito pai e mãe que não tem condição de pagar. Antigamente era um parto, você vê quantos documentários falam assim, pô, minha mãe ia vender bala no sinal ou não sei o quê, pra pagar minha passagem de ônibus pra eu ir treinar. Hoje, além disso, ainda tem que pagar a escolinha. Então, assim, tá mais difícil de você formar.
Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas gerais. Bora fazer o primeiro intervalo, na sequência voltamos com mais aqui no Papo de Craque TMC. Segura aí, 12:57, a Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado, com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Super ofertas Festival. Descontos de arrasar em todos os setores, de 7 a 10 de maio. Aproveite! Bife ancho maturata quilo, R$ 49,98. Picanha reserva quilo, R$ 85,90. Cerveja Antártica original, 269 ml, R$ 2,79. Vinho argentino La Mascota, 750 ml, R$ 49. Flor orquídea Phalaenopsis com duas hastes, pote número 12, R$ 69,90. Festival. Beba com moderação.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle. 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado Nichelle. 50 anos Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagum, Junga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.